Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Vamos nessa, uma hora mais um minuto. 21,4 a temperatura. ABT material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor, valeu a pena esperar. Na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro, e KTO.com, onde a diversão acontece. Apito final nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. O programa tem Luiz Henrique Benfica, Calvin Correa, Lucas Dias, Leonardo Sonda, tem o Caliel Dornelles na produção, mesa de áudio Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos. Apito final que na largada traz a enquete que foi ao ar no Atualidades Esportivas primeira edição e que permite a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, poder interagir, participar, votar até o Atualidades Esportivas segunda edição. E qual é a enquete? Boa tarde, Caliel Dornelles.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão na audiência. Vamos com a nossa enquete, então, que é a seguinte. Pelo momento das equipes, quem você acredita que terminará o Brasileirão à frente? O Internacional ou o Grêmio? Nossa audiência segue participando lá no arroba bandeirantespoa no X. Também pode participar na aba comunidade do nosso canal no YouTube. Também colocaremos a enquete no nosso chat aqui no apito final. Mas até o momento, Daniel, podemos dizer que novamente um empate técnico entre as opções. Porque o Grêmio tem 52% dos votos e o Inter 48%. Então, empate entre as partes aí.
Isso aí. Você vai participando, então vai votando. Uma hora mais 3 minutos. Pela ordem cronológica dos fatos, a sapecada que o Grêmio tomou da equipe do São Paulo, com direito a gol de colégio no final, né? O Grêmio perde de novo, teses de jornalismo sobre o Renato, do Renato sobre a imprensa, poucas explicações sobre o que aconteceu e a dificuldade que ele está tendo, porque, ora bolas, se ele não tem tempo para treinar, é óbvio que o grupo não vai relaxar, porque também não tem tempo para folgar, os jogadores do Grêmio não estão folgando, e não tem como, né, porque o Grêmio está tendo essa dificuldade para buscar um tempo maior de treinamentos. Nós não tivemos aí nenhuma parada FIFA ainda, né, então nós tivemos jogos corridos, não teve intervalo de uma semana, de duas, é, a coisa é assim, é meio a toque de caixa, né, então por isso que se entende, né, o que está acontecendo com o Grêmio. Boa tarde, senhores.
Tudo bem, Daniel Oliveira?
Tudo bem.
Sabe que o Renato não
só com ironia para começar a semana.
Só com ironia. Sabe que ele não se arrependeu dessa declaração da falta de tempo a treinar? Acho que deve estar...
Acho que não.
Não, acho que ele pensa, ah, essa eu não podia ter falado. É. Mas só para ele, obviamente, né? Mas agora já passou.
Ih, vacilei.
Isso. Porque não tem explicação, né? Não tem. O Grêmio é o time que sempre que sobra um tempinho, folga, né?
Eu tenho uma dúvida... Se esse período de folgas, se ele fosse feito, fosse preenchido com treinamento, seria melhorar muito. Minhas dúvidas é...
Condição física? Essa altura não se melhora mais condição física, né? Outubro não, é isso aí.
Eu acho que a condição técnica de muitos ali não sobe.
É.
Não sobe, por mais que dá uma sessão de treino a mais ali.
Mas é que tá, Calvin, mas é que tá. Quando o jogador não consegue resolver as coisas pela sua capacidade técnica, é tarefa do treinador encontrar caminhos para que ele compense isso, ocupando um espaço, preenchendo, fazendo uma função mais de marcação. Isso é tarefa do treinador, né?
Ele até tentou, mas de uma forma meio desorganizada, né? Esses 3 zagueiros com 3 volantes... que aí sacrificava o Cristaldo, porque o Cristaldo ficava sem função, né, como um meia atrás do atacante, mas sem pontas para ele lançar, e aí sacou com 27 minutos, né, se era para ser assim, nem começava com o Cristaldo, como ele fez, por exemplo, naquela discussão lá do meio do ano, que era para jogos fora de casa, em que o Grêmio não teria a bola, começava o Cuiabano, e aí ficava 2 pontas e sem meia, né, era 2 pontos e um centroavante.
Foi um grande erro, né?
É, porque...
Eu não condeno a mudança do tempo, que eu já externei aqui. Eu acho que se não tá dando certo, realmente tem que mudar. E aí pouco importa, não vou entrar nessa, ah, queimou o jogador, não. Cara, 90 minutos.
Porque aí, né? Depois...
Tem que fazer quanto antes tu mudar, melhor.
Porque, né? Aí depois, quando o Grêmio, quando o Renato começou então a botar mais jogadores, pelo menos de velocidade, aí não tinha o meia pra articular.
Claro, claro. Aí
é que e daí ele botou o Nathan Fernandes, aí depois botou Bessosi. Tá, e aí agora cadê o meia pra lançar os pontos? Agora
eu já confesso tirou. Que eu não entendi, até o Wesley Costa tu entende, né? Pô, lateral, o cara dá função e tal. Agora, o Josué, tendo o Vilhaçante, tendo o PP e tendo três zagueiros, não fazia muito sentido, eu acho, tu ter mais um volante e mais um garoto.
E não era o momento, né? Time, né? Pra mim, o principal não era o momento. Claro, tu tinha as opções, principalmente isso, e tinha o Vilhaçante, né? Não dispensa qualquer tipo de comentário. Agora, não precisava jogar, vamos lá. Ter colocado o Josué nesse jogo foi jogar o garoto aos leões, porque o momento não era bom, o contexto do jogo não era bom pra ele, nada era positivo pra ele começar o jogo.
Mas ele
nada.
Não foi mal,
né? E por ironia,
não,
o Cid foi melhor dos três.
Pois é, não. É, isso aí. Ainda bem que foi mal, só que ainda bem que foi bem. O que eu quero dizer é assim, se ele vai mal, ou se ele tem um lance técnico ali que ele acaba falhando como Wesley Costa, o pessoal ia cair em cima dele. Ele foi uma grata surpresa num momento que não era pra ele estar ali.
Tá, mas eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, né? A gente fala tanto aqui, pô, tem, se pra ter determinados jogadores tem que botar os jovens.
Mas tem que botar em um contexto positivo, né?
Agora, quantas goleadas o Grêmio teve aí em casa? Jogos tranquilos e um contexto diferente.
É que também, no caso deste jovem, não era nenhum jovem que tava na mira do profissional.
Não.
Né?
É que. Foi o que mais surpreendeu quando a gente ouviu.
Tantos volantes, né? Que aí até apareceu o Josué, mas o jovem pedido, por exemplo, é o Ronald. Não o Josué, o jovem que se fala, ó, esse aí tem que ganhar espaço no profissional.
O cara desfalque,
é o, né? Ronald. Sim, sim. Aí o Josué, não, esse aí não tava nem sendo cogitado pro profissional. E aí aparece por conta das ausências.
A grande questão ainda, a tática do jogo, falando sobre as escolhas do Renato, é que eu não entendi como o Renato pretendia ganhar o jogo. Porque ele tinha três zagueiros, três volantes, não tinha jogador de velocidade. Pra mim, pela escalação que ele colocou, a ideia do Grêmio era ter a bola.
Claro,
segurar. Era ter a bola, mas em nenhum momento, principalmente no primeiro tempo, isso aconteceu. Então tu tira o Bessosi, que era um jogador que tinha ido bem contra o Atlético... E, na minha visão, merecia uma sequência. Tu tinha o Galdino como opção de velocidade. Não, tu tira a velocidade do time, coloca três zagueiros, jogadores pesados, Cristaldo e Soares. Aí, realmente, eu não entendi o que o Renato pretendia.
Ali a formação, acho que a melhor seria aquela da última... Acho que foi a última vitória do Grêmio fora
de casa contra o Atlético Paranaense. É que o jogo também é o seguinte, tá, gente?
Que era aquele 5-4-1-3-4-3.
O jogo teve um componente diferente, né? Que foi a questão do Fábio. O time estava todo montado para ter o Fábio como lateral, e essa informação é do Caliel, e o Bessosi na frente ao lado do Soares. O Grêmio tinha uma estrutura e o Reinaldo treinou com isso, tanto que o Renato, falei Reinaldo?
Falou.
Renato, ele colocou pro Fábio que o Fábio ia jogar como lateral esquerdo. Só que aí teve o fato novo, as dores no joelho do Fábio que levaram o treinador. Aí ele bota um garoto, o que ele pensa? Vou ter que reforçar, vou ter que dar um suporte pro garoto, senão vou queimar o guri.
É que eu não entendi a lógica do Cristaldo começar naquela formação ali. Porque, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o Grêmio também foi cheio de desfalques, ainda no primeiro turno, que era o Vina, o centroavante, nossa, era Galdino e Cuiabano pelos lados. O que o Renato fez? Ele botou três zagueiros, com os dois laterais, a linha de cinco, aí dois volantes para marcar por dentro e dois caras para marcar pelos lados, mais o atacante. No jogo agora contra o São Paulo, ele tinha... três volantes por dentro, ninguém marcando pelos lados, porque os laterais ficavam mais presos junto aos zagueiros. E aí o Cristaldo, ele ficava no meio entre os volantes com o único atacante em que ele não tinha ninguém para lançar, ele não tinha ninguém para se aproximar e fazer a jogada de combinação. Então, ele ficou perdido e sem os pontas. Então, acho que era mais fácil deixar ali Vilhaçante e PP, colocava os garotos, os pontas que tivesse à disposição com o Soares, preenchendo mais o meio de campo, com dois volantes, dois caras que marcam pelos lados e deixa o atacante na frente. E aí tem a velocidade para o contra-ataque. Ele não fez nenhuma coisa.
Foi o que ele fez a partir dos 27 minutos, né? Quando colocou o Natan, né?
Foi, não mais foi ou menos, não, porque ele colocou o Nathan Fernandes junto do Soares, mas não tinha o outro ponta.
Mas pelo menos tinha velocidade, né? Tinha.
Mas só de um lado.
Sim, mas é que do jeito que tá, por um lado já é muito. Não tem jogador?
Pois é.
Tem jogador?
Até tem, nesse caso, né? O Bessosi, o Galdino, que eram jogadores que não,
mas
já todos tinham esses, mais rodagem, né?
Todos, tudo bem, mas todos esses seriam alternativa, todos seriam alternativa para o Cristaldo. Não, é?
Não, acho que dava pra. Até eu concordo com o Calvin, acho que seria uma boa alternativa o time que ele citou. Mas mesmo com o Cristaldo, eu acho que tu podia montar de um jeito diferente pra ter pelo menos um jogador de velocidade. Aí eu concordo contigo, Benfica. Se não dá pra ter dos dois lados, pelo menos um jogador pra tu ter uma válvula, né, de escape. Tu ter um jogador que possa puxar esse contra-ataque, porque o Grêmio ele tinha uma estratégia de ficar com a bola, um time montado pra isso, e na prática não aconteceu. O São Paulo, desde os 40 segundos de jogo, estava em cima do Grêmio e poderia ter aberto o placar até antes, né?
Agora chegou um momento muito preocupante da temporada, porque o Renato mesmo, né, já está tentando pensar em situações muito fora do jogo para tentar desviar o foco. Ou seja, ele não está conseguindo encontrar soluções.
Renato se perdeu nessas coletivas recentes. Né?
O jogo contra o Flamengo ele já classificou aí como pedreira, já quase jogando a toalha, assim, o discurso dele, né? De que é sem muito Soares. Difícil o próximo jogo, sem o Soares.
Será que vai chamar a atenção do Soares bobagem que fez?
Pois é, se bem que deveria. Uma falta. Um amarelo meio forçado, né? Falta no campo de defesa.
Mas, o adversário, né?
É, o campo de defesa do adversário só foi marcado, deu um bote errado ali, uma falta, mas não foi, não achei
não
algo
foi
assim muito pesado. Mas, tá sem o Soares, o Grêmio sofre só ao ver a camisa do Flamengo esse ano, e aí depois tem dois jogos que em tese são bons, porque é contra a América e Coritiba, só que são dois jogos fora de casa. E hoje, fora de casa, não importa a qualidade do adversário, o Grêmio não vence. Uhum. Então é o momento mais preocupante da temporada, não sei como
e
é que...
você acha que a interatividade tem um certo sentido, capaz do Internacional chegar na frente?
É, que daí depende do Inter também fazer a sua parte, né? Eu acho bem difícil esse jogo contra o Vasco. E depois a parte final da tabela do Inter é complicada, né? Tem Bragantino, tem Botafogo. Então, mas eu não... Sinceramente... Esse jogo contra o Flamengo é quase que um jogo de sangue doce, pelo que eu estou entendendo. Assim. O Grêmio vai perder e não tem muito o que fazer. E aí depois, América Mineiro e Curitiba, que são jogos fora, o Grêmio teria a obrigação de vencer, mas é fora, que o Grêmio não vence ninguém.
Bom, gente, olha só. Pelo quadro que você está colocando aí, vai ficar muito complicada, mais complicada ainda essa campanha. E aí vai aumentar a pressão em cima do próprio Renato, né? O Renato resiste até o final
já
do
tem pressão.
Campeonato.
Eu tenho a informação que o Renato só sai se ele quiser.
Você acha que a direção...
É um sentimento que eu tenho também. Ele aí não é informação.
Esse ano, né?
Foi passado.
A direção não...
Esse ano, né? Porque pra...
Eu recebi a informação que a pressão interna é grande. Fiz até um vídeo sobre isso no canal ontem. E o que me foi passado é que ele só sai se ele quiser.
E eu até acho natural pra esse final de ano. Não imaginava que fosse ter uma demissão nesse final de ano. Até porque, vamos lá, se a gente for pegar o contexto ainda é favorável... do ano, no macro. Se a gente vai pegar o micro, que é esse Campeonato Brasileiro, aí o contexto começa agora a ser desfavorável, porque vamos lá, no início do campeonato a gente não pintava o Grêmio que estaria lá no G4, e o Grêmio esteve boa parte do campeonato no G4, só que, por erros do Renato principalmente, e aí da direção, que fez uma janela ruim no meio do ano, o Grêmio caiu. Agora, eu enxergo com completa naturalidade a não demissão do Renato nesse final de ano. Agora, para 2024, eu já não sei.
Eu só não gosto dessa história que o Grêmio se apegou a esse discurso e agora vai se apegar, porque é o que tem para o momento, né? Depois que a coisa melhora, já muda um pouco o cenário. Mas o Grêmio, ano passado, estava jogando a Série B. Sim, mas o anormal era a Série B. Muito obrigado a você que está me ligando agora aqui. Próxima vez eu vou dar um número no ar, que já é a 15ª vez que eu digo que não quero e vocês continuam insistindo. Esse negócio de que o Grêmio ano passado estava jogando uma Série B, o Grêmio veio de uma Série B. Cara, o anormal foi aquilo que aconteceu. O normal é o Grêmio disputar uma competição e brigar por uma vaga Libertadores.
É que eu não acho anormal o que aconteceu. Para mim esse é o detalhe. O Grêmio caiu por erros que, assim, resultaram em algo...
Não foi anormal o que o Grêmio fez para cair.
Tá? Mas para mim foi anormal...
o macro.
Mas para mim foi anormal o que o Grêmio fez esse ano, Daniel. Vai, eu não... Anormal o Grêmio ter conseguido montar um time que competiu, pelo menos no primeiro semestre.
Mas o que que o... Vamos recordar o discurso do Renato aí, quando o Grêmio foi campeão gaúcho, que ele disse que o Grêmio não devia nada a Flamengo e Palmeiras?
Um discurso...
Pra... Aí se emocionou, né?
É, eu, na minha visão, se emocionou. Dele, claro. É, se valorizou e valorizou o grupo, mas...
É, e outra coisa, assim, que...
Pra mim, não é, pra mim o Grêmio não é aquele Grêmio... Pra mim, não, o discurso do Renato não, é. Não condiz com a realidade.
Tanto que
não,
naquele dia, na jornada, disse, não, o Renato tá enganado. Só que...
E pra mim aquilo falava muito mais sobre os adversários do que sobre o Grêmio.
Mas ele não pode ficar agora, Calvin, dizendo que com esse grupo até tá indo muito bem? Como assim? Esse grupo, ele achou que não devia nada a Palmeiras e Flamengo. Não,
mas mesmo assim, eu pegar o Grêmio na sexta posição, eu acho que ainda está bem dentro, assim, até das expectativas, ou um pouco acima ainda. Só que o Renato está tentando emplacar um discurso que eu, sinceramente, eu não acompanho toda a imprensa, mas que ele está dizendo que muita gente falava que o Grêmio brigaria para não cair.
É isso, eu não engulo.
Eu estou tentando lembrar quem é que falou assim, ó, o Grêmio está contratando o Luisito Soares para não ser rebaixado.
Claro que não.
Não, né?
Aí até eu entendo que é uma autodefesa, tá? Aí é uma autodefesa. Aí não dá pra daqui a pouco, né, criticar o Renato como se isso fosse uma verdade. É uma autodefesa. Ele vai usar esse argumento até o final. Ele vai se valer disso aí.
É...
O fato que não existiu.
É, pois é, inventar.
Comprovar a tese, claro.
Inventar, Daniel, uma coisa.
Isso aí, Daniel, e aí voltando naquele discurso que tu falava do Grêmio voltar. Do Grêmio estar voltando da Série B. Eu não entro muito nesse discurso meio coitadista, assim, porque pegando os números. O Grêmio não. Peraí, o Grêmio não investiu pouco nessa temporada. O Grêmio gastou 50 milhões de reais. Em reforços, Carbajo, Cristaldo e PP, somando aí os 3 dá 48, 50 milhões de reais, fora o salário do Soares, que claro tem os parceiros comerciais do Grêmio, mas o Grêmio não subiu da Série B e montou um time com 5 milhões de reais. Então peraí, se as escolhas foram erradas de gastar 20 milhões no Cristaldo, né? 15 no Carbajo e 8 no PP, aí é outra história. Mas o Grêmio gastou quase 50 milhões de reais. Então eu não entro tanto nesse discurso de coitadismo, de voltamos da Série B. Claro que o grupo precisava ser totalmente remontado, e isso custa, eu sei disso. Agora, dizer que o Grêmio não investiu, que o Grêmio não tem investimento, aí eu acho que não é a verdade. Poderia ter investido melhor, poderia, quem sabe... ter trazido jogadores de menos nome e talvez um grupo melhor, poderia. Mas acho que concordo, acho que está acima das expectativas pelo grupo que montou. Acho que o erro está lá atrás, na montagem desse grupo que contou com alguns jogadores que não estão contribuindo, e principalmente nessa janela de meio de ano agora, que o Grêmio olha... Trouxe talvez um zagueiro ali que possa disputar a titularidade e fica nisso.
É, só que esse discurso aí, que ele até usou a expressão, né, tem que agradecer que em nenhum momento estava brigando contra o rebaixamento nessa temporada. Uhum. Aí não, né? Aí é menosprezar o próprio trabalho.
Evidente. E os jogadores, né?
Sim, não, mas é até se colocar assim como se... Ah, o Renato, que é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro, ele pegou o time e o que ele tem capacidade de fazer tirar do time de uma briga contra o rebaixamento.
Ah, mas tem uma outra frase. Tem algumas coisas que a gente não pode desconsiderar, né? O Grêmio começou o ano batendo na tecla a necessidade dos atacantes de velocidade. O Grêmio foi ao mercado e não tem esses jogadores ainda, né? O Grêmio não contratou esses jogadores.
Contratou, só que não contratou de qualidade. Assim,
tá, mas o Bessosi...
Bessosi e Iturbe, em tese, são esses caras.
O Iturbe eu não entendi, tá, mas tudo bem. O Bessosi... o Bessosi foi uma contratação que eu ouvi... Pô, não quero cometer injustiça aqui, mas eu ouvi alguém da direção do Grêmio, acho que foi o presidente, falando que eram apostas, né, jogadores mais jovens e tal. Tá tudo certo.
A do Bessosi não dá pra condenar.
Não, aí uma é que aposta. Eu ia chegar.
Agora, tinha que ter um cara mais...
Mas aí, pra mim, o erro tá aí. Meio de temporada tu vai fazer uma aposta? Aposta tu faz em janeiro, que tu contrata o cara, ele pode fazer um mês de pré-temporada, vai jogar o gauchão contra São José, Cate, com todo respeito aos times do interior, mas esse é o teste pra tu fazer a aposta de fato, é ali que tu tem que apostar no cara. Agora, A gente tá falando o quê? Eles foram contratados em julho, agosto? Tu vai fazer aposta em agosto querendo se classificar para uma Libertadores na fase de grupos? Aí não dá.
Tem tanta frase que o Renato falou que a gente até acabou esquecendo de uma aí que é bem significativa.
Do dinheiro?
Não, quando ele fala que se fosse outro técnico já teria... Se não fosse o Renato.
Se ele não fosse o Renato, já teria pedido para sair.
É, claro, mas, mas o que está por trás? Mas ele está tão ruim assim.
Se não fosse o Renato.
Relacionamento, será? Sim,
é que, o...
Se eu não fosse o Renato, né? Acho
que foi o Gabriel Lauksen que perguntou.
Da Copeiro,
isso,
sim.
Que perguntou que...
Ele falou sobre a... Como é que é? Ele sempre foi um cara positivo,
isso,
e tal.
Já, né? Viu em outras vezes o Renato soltar frases de efeito positivamente e tal. E agora ele está mais, parece, abatido.
Conformado,
se, né? Se tinha mudado, o que tinha mudado do Renato pergunta. Atual? Boa e aí pergunta. Ele disse, não, eu continuo sendo o mesmo Renato. Se eu não fosse o Renato, eu já teria pedido pra sair.
Tá. Quando o cara fala isso, é porque...
Não, e de fato, o Renato tá bem abatido nas últimas coletivas. É assim, e pra mim um aspecto que me chamou a atenção esse final de semana, depois justamente do jogo contra o São Paulo, aquele Renato, e ele ainda faz isso, esse movimento ainda é feito, de ir pra coletiva... Blinda o grupo, ele falou, né? Pode me criticar, pode bater em mim, não sei o quê. O que é uma meia verdade, né? Porque daí quando critico ele fica incomodado. Mas até o ponto que eu queria trazer não era esse. Mas era um Renato que fazia esse movimento de falar: ó, não estamos jogando bem, vamos melhorar. Chegava no outro jogo, o Grêmio jogava bem, engatava uma sequência de vitórias. Esse ano não aconteceu isso. Uhum. Quantas coletivas a gente destacou que o Renato muitas vezes jogou o Ferreira, o Cristal, do Carbajo aos Leões, e isso em outros momentos dava certo, porque dava uma ligada no grupo, e agora não acontece mais isso.
Mas como assim ele jogou o Ferreira aos Leões,
cara? Não, eu digo quando quando ele faz as críticas
ele
abertas.
Ele vem criticando muito mais o grupo do que em outros momentos.
Não, eu concordo, mas é que não é...
Mas
eu concordo, só que não é característica do Renato expor esse tipo de coisa.
Que agora ele deu o sinal definitivo, né?
Jogam todos os pontos, só não joga o Ferreira.
A situação que o Lucas... Perdão, Daniel, se refere...
Mas eu quero pegar uma frase que eu acho que diz muito.
A situação que o Lucas faz referência, eu acho que é aquela, lembram? O Grêmio perdeu pro Vasco e ele disse, olha, tipo assim, cabeça vão rolar. Aí rolou a cabeça do Natan, pescador.
E acho que o Ferreira saiu também, do time.
Né? Isso.
Foi do Ferreira naquele jogo contra
o Brasil. Ou seja, quando ele expunha o grupo, dizia, não, alguém vai dançar, o Grêmio ganhava no jogo seguinte.
Sim.
Ganhou do Fluminense no jogo seguinte.
Mas o Fluminense foi pós-Vasco?
Foi.
Mas não pegou depois a sequência.
Isso, mas houve outro momento em que ele disse, não, a coisa vai mudar e o Grêmio ganhou. Agora ele diz e não ganha mais.
E pra mim, e essa é uma diferença do outro trabalho do Renato. O Renato fazia muito isso no outro trabalho dele no Grêmio, lá de 2016 até 2020, 21, enfim. Só que mudou. Não tá mais surtindo efeito esse tipo de discurso dele.
Mas eu vou te dizer, tá? Eu fiquei com a impressão, aí não é a informação, eu fiquei com a nítida impressão que o Renato vai ficar em 2024.
Eu não tenho
mesmo. Ele usa a frase, ano que vem vai ter dinheiro, ele já está sabendo o que vai acontecer para o ano que vem.
Não sei de onde esse dinheiro, mas enfim.
Não, mas a frase é interessante.
Eu fiquei com... Olha, cara, é assim, ó. Eu tinha uma ideia que talvez o Renato fosse ficar até o final do ano e daqui a pouco pedir para sair e tal.
Eu acho que é isso. Que daí não é nem pedir.
Não, quando ele diz assim, ó, não, mas ano que vem o Grêmio vai ter dinheiro, opa!
Que ainda não é nem pedir pra sair, né?
Mas ele mas tem uma frase também na última coletiva que ele fala: o treinador que estiver aqui que resolva esse problema. São duas frases.
Ele falou duas, cara. Ele outra
coisa. Sim, mas são duas frases que dão sensações opostas.
Tá, mas assim, eu vou usar outra frase pra reforçar o meu sentimento, tá? A direção do Grêmio pode querer que eu não fique.
Uhum.
Né? O que que me pareceu? Eu quero ficar, mas daqui a pouco eles podem não querer. Por isso que eu entendo o Renato em 2024, cara.
Achei aqui, ó, Lucas Dias. O Grêmio perdeu pro Vasco, certo? Aí o Renato aquele discurso todo, 2-1 no Fluminense. Perdeu pro Santos, aquele fiasco todo, jogo seguinte, 3-0 no Cruzeiro. Agora ele tenta de novo, não. Vou dar uma sacudida e a sacudida.
Ribeirinho tá nos ouvindo e me lembrou do dinheiro das ligas.
Sim, tem isso aí ainda.
Né? Isso é uma lenda urbana.
Não, é que vamos lá, o dinheiro vai entrar. Eu confesso que assim, ó, em relação à Libra, eu não tenho tanto conhecimento de como esse dinheiro vai entrar pro Grêmio, tá? Mas é um bom dinheiro, obviamente.
Não, é excelente, mas desde que seja uma realidade. Qual é a informação? Pô, evidentemente que alguém já teria dito, olha...
Não, é que a Liga... Pra mim essa é a diferença da Libra pra LFF,
é,
né?
Que às vezes
a LFF é muito mais... Não vou dizer que é mais transparente, porque daí vai parecer que eu tô fazendo uma crítica à Libra, mas se tem mais informações via clubes, e aí a gente pode falar mais perto de nós, do Inter, do que é o dinheiro da LFF, como que ele vai entrar, pra que lado ele vai ser utilizado, da Libra ainda me parece também muito superficial. É agora...
O torcedor, às vezes, ele encara... Ah, por exemplo, o Grêmio vai receber... Não é o valor, tá? Mas só arredondando, sei lá, 100 milhões da Libra. Aí o torcedor começa a fazer as contas. Ah, não, tem um jogador ali no futebol argentino, custa 50, não, já vai 50... Não, o futebol não é
nem FIFA. Nem na LFF é isso, né? Porque vamos lá, o presidente foi claro, e eu sempre trago aqui...
É pra pagar dívida.
O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista aqui nos Donos da Bola Rádio, em que ele foi claro a falar. Não. Cara, é pelo menos 70, 80% pra quitar dívida.
O Ribeiro Neto tá nos ouvindo?
Sim.
Abraço pra ti,
Ribeiro Neto. Onde é que tá o Ribeiro Neto?
Muito obrigado,
Ribeiro Neto. Ele tá na...
Muito obrigado.
Tá almoçando e ouvindo?
Será?
Tá almoçando,
não, não, ele não, acho que ele já saiu.
Ele almoça 11h10 da manhã.
11h10.
É. Ele almoça pré do...
Então ele tá sentado aqui na redação? Às 13h30 da manhã, almoça, o cara que almoça 11h10 toma um café às 13h30, né?
Tá sentado aqui na redação?
Não, não, não. Ele saiu.
Tá se deslocando para a sua residência.
Já? Mas ele não tem os Donos da Bola Rádio de noite?
Mas vai pro palacete e volta.
Ele vai lá na lomba do Pinheiro e volta?
Sim, aqui, mas é muito tempo.
É muito tempo aqui.
Pela Bento ali
é um tapa. Mas é muita gasolina.
É um tapa.
Mas é que o Ribeirão vive uma grande fase, né?
É verdade, eu ouvi dizer. Tá entrando uma grana legal pro Ribeirinho. Né?
Ocupação de espaços.
É. 1h27. 21,4 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Essa é a Rádio Bandeirantes, FM 94,9.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. Corotec, a personalização que o seu carro merece.
Olá, campeões! Com as chinesas mostrando sua força no mercado de veículos elétricos e acelerando seus projetos para produzir carros eletrificados no Brasil, a indústria nacional começa a se movimentar para apresentar suas armas. Entre os maiores grupos mundiais, a Stellantis confirma seus planos para montar os primeiros veículos equipados com tecnologias híbridas e 100% elétricos no Polo Automotivo de Goiânia, em Pernambuco. As novas plataformas BioHybrid combinam eletrificação com motorização flex e a etanol. E os futuros produtos nacionais eletrificados serão apresentados já no próximo ano. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Sponkeado, vem pra loja. Super bônus de até R$20 mil e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de R$5 mil e parcelas de R$799. Onix Turbo Sedan com bônus de R$4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de R$10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de R$20 mil ou taxa zero em até 36 vezes. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Se importa pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes. Nós cuidamos do seu Audi. Por isso, a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone WhatsApp 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Deixe seu Volkswagen Nivus, T-Cross ou Virtus ainda mais elegante e prático com o revestimento em couro. A qualidade, beleza e durabilidade que só a Courotec oferece. A partir de 6 vezes de R$ 480, atendemos todos os modelos. Faça já sua cotação. Acesse courotec.com.br ou chama no WhatsApp 51 98165 1994. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Feito! Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Rádio Bandeirantes.
Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São 4 planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita, o plano tem. Seguros e assistência residencial, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito, o plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
Prevenir-se ainda é a melhor maneira de evitar doenças. Por isso, seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, aqui na Unimed há o cuidado com a saúde o ano inteiro. São muitas cores, mas o propósito é sempre o mesmo: tornar a atenção à sua saúde um hábito a ser vivido todos os dias. Aqui tem saúde, aqui tem prevenção, aqui tem Unimed.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense, há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
Apito Final.
Hora mais 33 minutos. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calma dor contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet, zero quilômetro e KTO.com, onde a diversão acontece. Caliel Dornelles.
Tá divertido o Caliel hoje, né?
Tá inspirado. O Caliel tava tranquilo no Twitter sábado, né? Falando sobre futebol e
tal. Gaúcho.
Ele tem boas teses, hein?
Boas teses.
Gente, vamos lá. Vamos falar do Internacional ontem, porque foi placar de Copa, né?
Cara, que pena que me deu do Santos.
Que vareio, cara.
Constrangedora a atuação do Santos. Constrangedor.
Marcelo Figurelli, nosso colega do comercial, foi ao Beira-Rio, levou um sobrinho, sei lá, disse que... Garotada jamais vai esquecer dessa experiência, né?
Eu vi que a coisa seria diferente, o Daniel, no Beira-Rio à tarde, quando o Ribeiro, ao ser perguntado sobre o palpite pro jogo, disse que seria 4-1.
Ribeiro, alguma coisa estava por acontecer. Mais perto do que poderia acontecer.
E aí eu me assustei, falei, pô, será que o Ribeiro sabe de algo? E ele sabia. Vladimir no gol é sinônimo de goleada, né?
Pois é, o Vladimir, goleiro reserva, que foi rebaixado no Avaí, já tinha passado pelo Santos e ido muito mal, e daí voltou para o Santos de maneira inexplicável para ser o substituto do João Paulo, sendo que o Santos liberou o John para o Inter. Então, movimentos meio confusos da diretoria do Santos. E o Inter aproveitou, né?
Mas ele não teve nenhuma falha. O goleiro.
O do Luiz Adriano.
Chutou
em cima do Vladimir,
foram tantos gols, foram tantos gols que eu nem lembro
mais. Aí não tem o que fazer também, porque foi um vareio, né,
tio? Ele já tava desanimado.
O Internacional concluiu
João Basso entregando, Dodô entregando.
É que o pessoal...
O Internacional concluiu 13 vezes, 7 no gol, 7 gols. Assim,
é,
efetividade impressionante.
Pessoal do... E não foi 100% de aproveitamento, né? Porque um dos gols foi contra, então...
Teve 3 lances ainda também.
Não, é que um dos...
Ah, sim, o primeiro
foram 7 finalizações do Inter no gol, mas as 7 não foram gol, apesar de ter sido 7 gols do Inter.
A única que ele defendeu foi a do Valência, né? Que o Valência chuta em cima dele ali numa sobra de bola.
Olha que o Inter perdeu o gol, hein?
Mas o Inter...
Cadê a máscara do Valência, Lucas Dias?
A minha tá em casa. Não trouxe.
Hoje era o mas o Inter manteve o padrão, Daniel, a exceção dos jogos contra do jogo contra o Bahia, lá em Salvador. O Inter manteve o seu padrão. Até... na partida contra o Fluminense foi muito bem, não fez os gols, claro, não ia golear porque o Fluminense tem muito mais qualidade do que o Santos, mas criou para vencer o jogo. No Grenal merecia ter goleado o Grêmio, pelo que produziu, pelo que o Grêmio não jogou também, e ontem conseguiu fazer essa goleada. Claro que o Santos é um adversário muito mais fraco, apresentou muitas fragilidades, mas o Inter tem mantido esse padrão
de
jogar bem, criar chances em casa. E ontem aproveitou, e claro, com a contribuição do Santos e também do Vladimir.
É o seguinte, ó, até tem a contribuição do Santos. O Santos é um time fraco, tudo bem. Mas muitos enfrentaram o Santos e não tiveram esta facilidade que o Internacional teve.
Sim.
O Inter não vai ter, óbvio que não vai ter a mesma facilidade contra o Vasco. Mas diante do que o Internacional vinha fazendo, e claro, aí a exceção foi o jogo contra o Bahia, mas os jogos contra o Fluminense, a imensa superioridade do Inter em relação ao Grêmio no Grenal, né? De novo, imensamente superior ao adversário ontem, estava precisando até para, de repente, recolocar o Internacional no rumo por algo maior nesse Campeonato Brasileiro, maior, que eu digo, aquilo que ele pode fazer de melhor.
É muito bonita a mecânica do meio de campo, quando encaixa aquela saída de bola, quando ela chega no Alan Patrick... Quando o Maurício já passa para receber, o Vandas, puxa vida, aí é muito difícil pro marcador, né? Aquela velocidade do Valência também, né, cara? Puxa vida. Mas tem que ter a força máxima, né? Quando tem a força máxima...
E aproveitou dos desajustes, esse sistema kamikaze aí que tá fazendo o Marcelo Fernandes, né? Por exemplo, venceu o Palmeiras e tomou 26 finalizações, mas deu 12, 15 lá. Santos vem jogando assim, trocando golpes. Não tá nem aí se vai tomar muito chute, porque ele quer também chutar bastante. Só que
ontem só
menos
recebeu,
qualidade.
Né?
Não, ele até finalizou bastante também. Botou bola na trave na primeira etapa com o Tomás Rincón.
Mas infinitamente menos do que o Inter.
Claro.
Só um elogio
não,
aqui.
Em quantidade, não. Até o primeiro tempo terminou 7 finalizações pro Inter, 6 pro Santos. Em quantidade ficou muito parecido. Só que a qualidade das finalizações...
Olha, em gol foram 3 só, né?
Claro que a gente vai falar ainda sobre o que foi o jogo, mas só uma gavetinha rápida. Torcedor do Santos ontem tá de parabéns. Torcedor do Santos que tava no Beira-Rio ontem. Cara, a torcida do Santos não parou de cantar. Tava 7-0 pro Inter, a torcida do Santos levantando camisa, cantando, balançando. Claro.
Um 150.
É, 150, eu até achei que 200. Fossem menos. Até achei que fossem menos. Visualmente, tava mais espalhado.
Chegada já.
Mas
já
assim, não.
Santos,
mas, pô, legal, pô, o torcedor viaja pra caramba, vem de São Paulo. Vamos lá, torcida organizada geralmente viaja de caravana, que é ônibus, né? Os caras vindo de ônibus até Porto Alegre e, pô, pra ver o time. Tomar a surra que tomou o Santos ontem, de fato, é uma tristeza, e com tudo que está acontecendo na gestão Rueda, que é uma gestão péssima no Santos, um trabalho terrível do presidente do Santos, que contratou, até trouxe bons jogadores, vamos lá, o Jean Lucas, que não estava à disposição ontem, voltou para o Santos, fez algumas movimentações interessantes, mas ainda assim a gestão é muito fraca do Rueda. Agora, em relação ao jogo, Daniel, eu tô com sonda, é o Inter que a gente, vamos lá, se acostumou a ver com o Eduardo Cudê.
Sim.
E aí eu concordo muito com o que ele falou, eu acho que é muito a realidade, é mais do que um discurso para blindar vestiário, elogiar jogador e elogiar o próprio trabalho. E eu concordo com ele, o trabalho dele é fazer com que os jogadores cheguem em campo e gerem as oportunidades. Isso sempre esteve acontecendo, não aconteceu contra o Bahia, e eu acho que foi um erro dele, tiveram erros dele, talvez em substituições, enfim, mas tem o contexto de que o Inter estava muito desfalcado contra o Bahia. E aí eu tô com o Benfica, o Inter, quando tá desfalcado, tem dificuldade. Quando o Inter perde essa espinha dorsal aí de Rocher, René, Johnny, Arangues e Ener Valencia, o Inter vira um time mais enfraquecido e é natural ser enfraquecido. Mas tu tem que ter peças de reposição que correspondam à altura e o Inter não tem hoje.
Porque, não Lucas, tem. Essa espinha dorsal ela funcionou em jogos fora de casa também, na Libertadores
Sim.
América. Né?
Sim.
Segue aquela conta, o Inter poucas vezes usou sua força máxima no brasileiro e isso inclui jogos fora de
casa. E vamos lá, quando o Inter não usou foi quando o Inter teve dificuldades. E quando o Inter usou, o Inter jogou melhor. Criou mais chances. Então, assim, eu entendo o lado de que o Inter valorizou a Libertadores e por isso colocou reservas, e tanto que eu defendi a utilização de reservas no Brasileirão, porque o foco e a grande chance de título estava na Libertadores. Agora, se a gente para para pensar o que, que seria esse Inter do Cudê se tivesse valorizado o Brasileirão e jogado a Vera como vai jogar agora, pois talvez fosse o Inter que tivesse
fazer a opção, né? Não era nem assim, o próprio Inter do Cudê valorizar. Cara, o Inter teve que fazer uma escolha.
Claro. Sim.
Ele teve que fazer uma escolha. O problema foi a demora. O Internacional pagou pela demora ao mudar, porque a sinalização de mudança ela estava sendo indicada já há
pra mais mim, tempo. Né? Para mim, esse é o maior erro da gestão Barcelos, se a gente vai pegar os 3 anos, e dessa temporada 23.
Eu tava vendo o Mano Menezes ontem.
Cara, depois eu vi o Corinthians, tá? Meu Deus, muito fraco.
Não, mesmo, parecia o Mano Menezes.
Algo que já aconteceu aqui, né? Fazer um gol contra o Lanterna depois dos 50 minutos em casa e virar pro torcedor rindo. Como se tivesse sido um grande mérito o gol do Corinthians 50 contra o América.
Vou te dizer o seguinte, ó, pelo que jogou foi um alívio.
Sim.
O pessoal lembrou também é um tapa na cara do torcedor. Do jogo contra o Santos no primeiro turno, que o Inter tá empatando 1-1, o Inter sai ganhando no início
com o gol do Luiz Adriano. Toma logo depois de falta do Lucas Lima.
Isso, e empata o jogo e no final o Mano Menezes está pedindo, pelo amor de Deus, pro time parar Sim. de atacar e segurar o resultado.
Mas então, eu tava ouvindo a Bandeirante de São
Paulo. É um contraste.
Ontem,
tá? Mas tem muita viúva o Mano Menezes ainda, né, cara?
Nossa,
tem.
Que eu ando escutando aí.
Aonde, Benfica, que tu tá escutando isso?
Não.
Ah, tem sim.
Tem.
Ando escutando.
Tem.
Mas no microfone?
No microfone.
Ah, tá, no microfone. Porque a torcida...
Sim, não, mas não, a torcida não. Também.
Tô quer. Falando da nossa categoria.
Mas a torcida também.
Não, eu acho que tem um movimento anti-Cudê, né? Mas a favor do Mano Menezes nessa temporada eu...
Tava ouvindo ontem a repercussão do jogo, tava acompanhando pela Rádio Bandeirantes, depois que terminou a jornada do Inter, emendou, né? Apareceu assim o jogo do Corinthians aqui e tal, e pô, já tava vendo pela televisão, tipo, vou ouvir nos dois, né? Vou ouvir na rádio, né? Porque eu gosto da opinião do rádio também. Tava o Mauro Betting, que eu gosto demais.
Eu fiz isso ontem.
E o Ronaldo Giovanelli, né?
Pouco TV e um pouco...
Cara, o pessoal tava reclamando assim, ó, e foi a impressão que eu tive vendo o jogo, tá? Corinthians arrastado, cara. O time totalmente sem força aí, não é só o treinador, né, cara? Bate a cara caminhando em campo, né? Aí vamos combinar que fica difícil, né? É difícil.
Né? O elenco do Corinthians é um elenco envelhecido, né?
Bah. É, mas ele foi contratado para justamente dar essa dinâmica, né? Também tem responsabilidade dele, que ele, a dinâmica já era essa. Ele foi contratado para mexer e não mexeu.
Detalhe até da justificativa dele do gol do América, muito dentro da linha de pensamento de futebol dele que desagrada muito, né? Que ele falou que na ânsia de atacar, o Corinthians bola, né? Teve muitos jogadores passando da linha da bola. E aí começou a tomar contra-ataques até que o América encontrou o gol.
Benítez.
O Corinthians estava jogando em casa contra um dos piores times do campeonato e...
Queria contenção.
É, não, poxa, muitos jogadores passando da linha da bola.
Segura.
Não, jogar mais conservador ali, poxa. É um estilo que, tudo bem.
O fato é que tá muito complicada a situação do Corinthians, né?
Isso mostra o nível do campeonato brasileiro, né?
Porque...
Como tem gente jogando mal nesse
momento. Até porque, Daniel, se a gente pegar a pontuação, no início da rodada, Inter e Corinthians não estavam tão longe assim um do outro, a pontuação, e a situação era muito parecida. Mas o que dá essa diferença de sensação de que um tá, de fato, brigando e o outro não, é o rendimento. O que o Inter jogava mostrava que não ia brigar para não cair. E não vai brigar para não cair.
É o que eu falo da cartilha. Eu vejo
o Corinthians é totalmente diferente.
Ou falta de capacidade para se manter na Série A. E não via isso do Inter. O Internacional era uma questão de ajuste de tempo. Agora com foco único no Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele melhore a sua campanha. Eu não via no Inter assim, embora também estivesse ali raspando, né, flertando com a zona de rebaixamento em relação à pontuação. Eu não via no Inter esse perigo todo. Eu
acho que Cruzeiro, Corinthians, são times que
também
têm jogado mal. O Cruzeiro teve um grande resultado lá no, na Arena MRV, batizando, né, a Arena do Galo.
É. inexplicável.
Mas o Cruzeiro, né, também é um time que, olha...
E só uma gaveta rápida. Lamentável todas as atitudes do Atlético Mineiro ontem.
A gente fala em rivalidade.
O Atlético Mineiro anda assim, né?
Ah, foi muito varziano o negócio.
Não, foi negócio de várzea. Ontem o que a assessoria do Galo fez, porque cortaram o microfone do Zé Ricardo no meio da coletiva, tiveram que botar todos os repórteres
do... Botaram a bandeira do Cruzeiro na
mesa. Eles tiveram que fazer um quebra-queixo. Só que o problema não é o quebra-queixo. Porque o quebra-queixo, para quem está nos ouvindo, é o repórter lá com o microfone, segurando o microfone ali na boca do entrevistado. Só que a gente estava falando de, sei lá, quase 20 repórteres muita que estavam
gente,
lá.
Muita gente.
E a gente reclama lá da Zona Mista do Beira-Rio, que tem 10 e já não tem espaço. Imagina com 20.
Foi um horror em todos os aspectos. Não. Ontem eles tiraram os banheiros. Eu vi assim, feito um...
Tiraram as portas
dos banheiros? Tiraram as portas dos banheiros e lacraram o negócio lá, o lugar do papel higiênico.
E os pontos cegos,
eu vi, né, muitas mulheres falando da torcida do Cruzeiro, reclamando desse tipo de tratamento. Aí depois, claro, aí deu uma série de cadeiras quebradas, aí cada um vai ver só o seu lado. Olha, danificaram as nossas cadeiras. Mas o banheiro fica assim, né? Tira a porta do banheiro e tal, e não tem... Pô, cara, pelo amor de Deus, né?
Não,
isso é muito muito chinelo, né?
É, desrespeita crianças, desrespeita mulheres.
Ah, tá louco, cara. As mulheres reclamando que elas ficavam intimidadas ali, porque.
Se o banheiro com a porta aberta. O banheiro
com a porta aberta, tem outra mulher na porta ali esperando pra usar, cara. Na porta não, onde deveria estar a porta.
Retirar as portas, cara.
É brincadeira, cara. É brincadeira. Por isso que o futebol brasileiro não vai evoluir nunca com esse tipo de pensamento varziano de alguns dirigentes, cara. É um negócio assim. Bah! Inexplicável.
Uma arena recém-inaugurada.
Recém-inaugurado, que é um estádio muito
deveria bonito. Ser moderno, deveria agora, ser
isso incomoda, aconchegante. Você perder o primeiro clássico do seu novo estádio.
Mereceu.
Em casa.
Merecia.
Isso o nunca mais vai ser esquecido.
Foi justo nesse sentido.
Para aquela dor que fica pós-futebol ou aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. Mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934, Avenida Eduardo Prado 1941 e em Itajaí, na Rua Econ Miller 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800, obtelétrica.com.br. Aí não foi só aquilo, né? Porque depois, na saída de campo dos jogadores pós-jogo, rolou discussão ali entre jogadores do Atlético, do Cruzeiro. Ah, tu é um Série B do aí fizeram homenagem pro Joãozinho Carvalho. Não sei por que citaram o Joãozinho Carvalho. Tu é um Série B do Carvalho.
Do Carvalho.
Porque, né? Coitado do Joãozinho. O Joãozinho tava trabalhando no Beira-Rio, foi citado lá em Belo Horizonte. Um negócio impressionante. Um abraço pro Joãozinho Carvalho. 1h48, intervalo e já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Pessoal, aqui quem tá falando é o Ribeiro Neto. Legal! Eu tô aqui para confirmar que a Marquespan é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Sério! A Marquespan vai desde minimercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado favorito se o cacetinho deles é da Marquespan, pois este eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Rádio Bandeirantes.
Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
A fim de pegar um carro? Então se liga, porque tá assim de carro no Trilegal dessa semana. No prêmio principal, uma sensacional caminhonete Ram Rampage 4x4 cabine dupla. E atrás dessa baita caminhonete, vem Renault Kwid e Fiat Mobi também. Garanta o seu Trilegal e vem pegar seu carro. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio para casa. 2-0 é mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
No mês de aniversário da Kaizen RS é mais fácil conquistar o Honda 0km. Chegou sua oportunidade de dirigir uma HR-V Touring ou City Hatchback Touring com taxa de apenas 0,38. Só em outubro. Vem pra Kaizen RS. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Uma hora 1:52. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet 0km. KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Te registra lá e dá uma brincada. KTO.com. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Para fazer aquele churrasco bem do seu jeito, só tem um jeito. Passe no Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Comprei um vazio por bom preço no Zafari.
Sério?
Preço muito
bom. Tá baixando muito o preço da carne, né?
Muito boa.
Quanto é que tá? Qual é o cardápio hoje, Lucas? Você que é mais confiável que o Calvin.
Mas o Calvin já foi lá hoje?
Não, mas o Calvin, ele
é... É que eu não vi hoje, não vi. O que a gente tem?
Mandaram, Calvin? Durante o...
Não.
Ah, o Calvin tá constrangido depois dessa crítica do
hoje
Benfica.
Hoje eu não vou almoçar,
mas o Calvin não é confiável, ele...
Frango com molho, ou molho com frango, né?
Sim, tu não gosta.
E aí acho que é suíno de opção.
Ah, tu acha que é suíno?
É, porque daí eu...
Então deve ser um filé, deve ser bife de fígado, Benfica.
Bife de fígado. É. O Calvin sempre erra, né?
Sempre erra, sempre erra.
Mas o Lucas Dias, mas o pessoal costuma te perguntar na hora dos donos da bola, qual é? Ninguém te
passou? Hoje eu me passei e não lembrei do nosso cardápio, mas hoje é segunda?
Um ato falho, né?
Um ato falho. Não, eu não sei como é que a nossa audiência suportou, mas hoje, segunda-feira, hoje deve ter arrozinho novinho.
Frango.
Frango. Segunda opção, frango. Feijão novinho, que vai até sexta daí. E é isso aí.
Eu tô achando que esse rapaz usa peruca.
Uma calossa?
Cada dia é um cabelo diferente, rapaz. É impressionante, cara. O Braguinha também, o Braguinha meteu uma máquina ali, deu uma cortada na grama aí, né, o Braguinha? É isso aí.
O Macalossi meteu o degradê que ele fez outro dia?
Não, ele consegue fazer um degradê oh. na segunda-feira e na terça-feira ele tá com mais cabelo. É impressionante, cara. Isso aí só pode ser peruca. Ou é o famoso capacete de cabelo. 1h55, ficamos por aqui com o apito final. Vem aí, Bastidores do Poder. A todos uma excelente tarde. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.